debate das 10.
Muito bem, no debate das 10 de hoje vamos falar sobre os problemas do coração. A partir de agora, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode ligar para 38 38 12 13, ou então mandando o seu zap para 99956 1213. Estamos recebendo o Dr. Carlos Vanderilson, que é médico cardiologista, é tabirense, filho dos meus amigos Pipi da Verdura e Dona Carminha, e nós estamos tendo a alegria e o prazer de recebê-lo aqui no debate de hoje, juntamente com a doutora Márcia Moura, da Casa de Saúde, Dr. José Void de Moura. Doutora Márcia, inicialmente bom dia, e a gente agradece em ter a oportunidade de ter um profissional nessa área que é tão escassa aqui de profissionais na nossa região. Bom dia.
Bom dia, caros ouvintes. Aqui nós estamos, estou trazendo aqui o Dr. Carlos Vanderilson, né, um médico cardiologista com residência médica em São Paulo, e faz parte aqui dos 25 médicos especialistas que a Casa de Saúde tem e 26 exames especializados. Lá nós temos, de segunda a sexta, temos cardiologista diariamente, e de 15 em 15 dias ele atende aos sábados. Então, de segunda a sexta, todos os dias tem um cardiologista. E no sábado, de 15 em 15 dias. Temos a parte da cardiologia, nós temos o ecocardiograma, o teste ergométrico, o eletrocardiograma, toda essa parte, né, de apoio que o cardiologista necessita, né? Nós temos também a parte de internamento, se houver necessidade de uma tomografia, de uma ultrassom, de um raio-x. Então, todo aquele exame laboratorial, todo aquele apoio que os especialistas necessitam, a gente tem ali na Casa de Saúde. E temos também várias especialidades, né? Nós temos, inclusive, que agora, há pouco tempo, chegou o meu filho mais novo, doutor Caio Moura, médico pediatra, faz parte, inclusive, da puericultura. Puericultura, aquele que acompanha a criança de 0 ano até 18 anos. E ele está diariamente na Casa de Saúde, de segunda a sexta-feira, o doutor Caio. E temos os dois exames de alta complexidade, que é a ressonância e a tomografia, que tem ajudado tanto nessa região a descobrir as doenças, as coisas. É um exame de alta complexidade que evita de muitos pacientes ter que se deslocarem, às vezes, para Recife, para outros cantos, atrás de um serviço, e isso é realidade na nossa cidade.
Foi difícil para fechar essa parceria aí, essa aquisição importante para a Casa de Saúde com o doutor Carlos?
Ah, né? Graças a Deus, inclusive, ele é filho do amigo aqui, né, da nossa região, que chama Pipi da Verdura, isso, né? Mas que é difícil a gente trazer os filhos para vir aqui exercer a profissão, porque faz uma residência médica numa cidade grande como São Paulo, a maior potência do Brasil. E voltar aqui para uma cidade, de todo jeito a nossa região é pequena, apesar de ser muito carente de profissionais especializados, mas está aqui, né, conosco, dando essa força, trazendo os conhecimentos dele, alta tecnologia. Esse povo começa já com todo o gás, né? Com todo o gás, tudo quanto é atualidade, e o povo já está gostando muito, muito dele. É muita procura.
Dr. Carlos Vanderilson, médico cardiologista com especialidade em São Paulo, filho aqui de Itabira, como eu frisei, do meu amigo Pipi da Verdura, da dona Carminha. O senhor que cuida do coração, foi o coração que o fez voltar à sua terra e à sua região. Bom dia, doutor Carlos.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Você falou tudo, falou tudo. Desde quando eu entrei na faculdade, fiz a faculdade de João Pessoa, eu sempre tive esse sonho de voltar para a minha terra. E com a oportunidade de fazer a minha especialização lá em São Paulo, fiz tudo, recebi alguns convites, inclusive, para ficar lá, mas, que nem você falou, o coração falou mais alto e não poderia deixar de voltar aqui para minhas raízes. Me criei até 10 anos de idade, fui criado no sítio, gosto demais dessa vida um pouco mais pacata que a gente tem. E então, decidi voltar para cá e hoje estou para ficar. E muito feliz por aqui.
A gente sabe que na sua área, ser médico já não é fácil. Seja a especialidade, qual for, não é fácil. na sua área mais ainda, que é para cuidar dessa máquina que gerencia aí todo o corpo humano, que é o coração. Durante todo esse percurso, chegou um momento que deu vontade de desistir ou não?
Em nenhum momento, Aldo. Sempre, inclusive também quando eu entrei na faculdade, sempre tive esse pensamento de ser cardiologista. E com o passar da faculdade, eu fui me aperfeiçoando ainda mais com essa área, fui gostando cada vez mais e em nenhum momento, apesar das dificuldades, pensei em desistir. Coração, como o senhor mesmo falou, é uma bomba que irriga toda o corpo humano. E sempre fui apaixonado por essa área e nunca pensei em desistir.
Muito bem, vamos entrar na sua área agora, que é relacionada à questão do coração, os problemas cardíacos. Quando é que a pessoa pode sentir que está tendo algum problema do coração, ou só mesmo o especialista é que pode fazer esse diagnóstico, doutor?
Não, com certeza absoluta, tem vários sintomas que o paciente pode apresentar, sugestivos de ter problemas cardíacos. Mas uma coisa que é muito importante, e que todos os ouvintes precisam entender, e todas as pessoas em geral, é que grande parte dos problemas cardíacos, eles se manifestam de forma assintomática. Ou seja, o paciente não apresenta nenhum sintoma, certo? E mesmo assim está com um problema. Daí a importância de fazer a prevenção. Sempre procurar o cardiologista de maneira rotineira, pelo menos uma vez ao ano, para poder fazer uma avaliação e descobrir se tem algum problema. Se caso o paciente não tiver nenhum problema, ótimo. Já os pacientes que apresentam sintomas, os mais comuns são, normalmente, dispneia, que é cansaço aos esforços, pré-cordialgia, que é dor no peito, inchaço nas pernas, certo? Tonturas, cefaleia, quando o paciente apresenta dores de cabeça associado com picos hipertensivos. Então, esses são os sintomas um pouco mais comuns, mas sempre lembrando que a grande maioria dos pacientes são assintomáticos. Então, tem o problema já cardíaco no início e não apresenta nenhum sintoma.
Vamos começar com os ouvintes aqui. Tem gente falando.
Bom dia, Aldo. Pergunte aí, por favor, para o doutor, se é normal. Tem vezes que o meu coração acelera. Assim, do nada, e ele começa a bater, bate, aí depois para. Se é normal, se é coisa para eu me preocupar, é coisa para eu procurar um médico ou não. Obrigado.
O que é que a gente diz aqui para Vânia Freitas, doutor Carlos?
Bom dia, dona Vânia. Obrigado pela sua pergunta. Dona Vânia, esse sintoma que você está apresentando, a gente chama ele de palpitações, certo? Que é quando a gente está de repouso, está parado, ou então está fazendo qualquer atividade diária, e de repente começa a sentir aquela sensação de palpitações, sensação de coração acelerado, coração galopando dentro do peito. Esse sintoma pode ser indicativo de vários problemas. Entre eles, os cardíacos mais comuns são as taquiarritmias, que são as arritmias que elevam a frequência cardíaca, certo? Todo paciente que apresentar um quadro clínico desse precisa ir no consultório para, a princípio, fazer um eletrocardiograma para saber qual o ritmo cardíaco que você está e, a partir desse eletrocardiograma, levantar as hipóteses diagnósticas.
Tem mais gente falando aqui, são vários questionamentos, várias dúvidas, vamos ouvir.
Bom dia, Aldo, bom dia, doutora Márcia, bom dia, o cardiologista. Bom, eu queria saber do cardiologista o seguinte, quando eu acordo, né, na maior parte das vezes à noite, meus batimentos cardíacos estão muito altos, né, é sempre 117, 114, 111, aí eu queria saber se isso é considerado uma arritmia. Porque eu já sou hipertensa há 8 anos e faço uso de medicação 2 vezes no dia. Aí eu queria saber do doutor se já pode ser considerado uma arritmia cardíaca.
O que é que a gente diz aqui para a dona Zélia, doutor Carlos?
Bom dia, dona Zélia. Bom, não é indicativo que você possa já ter alguma arritmia, certo? Normalmente, a frequência cardíaca, ela varia fisiologicamente, ou seja, o normal da frequência cardíaca, é que ela varia aí entre 60 e 100 batimentos. Porém, existem alterações metabólicas, fisiológicas, que fazem com que essa frequência cardíaca possa aumentar um pouquinho. Por exemplo, você disse que acorda com essa frequência cardíaca um pouco elevada, 110, 115 batimentos. É, se você acordar com um susto, tiver um pesadelo, entendeu? Ou se você não tiver uma noite boa de sono, possa ser que fisiologicamente o nosso coração eleve a frequência cardíaca, certo? E não representar uma arritmia. Para existir a arritmia, o coração tem que estar fora do ritmo, como o próprio nome já diz. Ou seja, o coração precisa estar fora do ritmo que é normalmente conduzido, que é o ritmo sinusal. Para saber se existe arritmia, só através de um eletrocardiograma, mas não necessariamente uma frequência cardíaca de 116, 115, 120 batimentos representa uma arritmia.
Mais gente falando?
Aldo, bom dia, meu amigo. Ô Aldo, olha, eu mandei um áudio aí.
Bom dia, Aldo Vital. Por favor, pergunta aí.
Vamos voltar aqui, acabou pulando.
Bom dia, Aldo. Bom dia, meu amigo. Ô Aldo, olha, eu mandei um áudio aí pra você, que é sobre a piscina, se você puder falar agora na hora do debate. Eu agradeço. E também quero parabenizar a Márcia por esse médico maravilhoso que é o Dr. Carlos Vanderilson, que eu passei nele, fiz uma consulta maravilhosa com ele. Estou me dando bem com o remédio de pressão, está tudo ok, Dr. Carlos, e que Jesus lhe abençoe e seja esse médico maravilhoso que o senhor é. Um abraço bem grande e continue sendo assim, maravilhoso e atendendo a gente muito bem.
É bom dia e um abraço. Da Janice, sobre essa questão da piscina, a gente vai ouvir o Arthur Amorim, que é o secretário de saúde, para falar para os ouvintes. Tem mais gente falando.
Bom dia, Aldo. Bom dia, doutora Márcia. Bom dia, o cardiologista. Bom, eu queria saber do cardiologista o seguinte. Quando eu acordo... Né,
nós aqui nós já passamos. Mais gente.
Bom dia, Aldo. Bom dia, doutor. Bom dia a todos da Rádio APGU. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. É a pessoa que tem pausa no coração e de repente está dormindo, aí você acorda com ele bem acelerado. Já fez exame para saber se a pressão alta não é? Aí o doutor poderia me responder alguma coisa, por favor?
Acho que está semelhante quase àquela pergunta anterior, não é, doutor Carlos?
Isso, está semelhante, porém tem uma diferença importante. Por exemplo, ela falou que sente, a princípio, umas pausas no coração. Como eu falei, as arritmias acontecem quando o coração está fora do ritmo. Porém, essa arritmia ela pode tanto elevar a frequência cardíaca, como também diminuir. E existem algumas arritmias que fazem com que a frequência cardíaca também diminua. E também ocorra pequenas pausas na frequência e nos batimentos. Então, é muito importante que essa paciente vá no consultório para poder avaliar. Existe uma síndrome chamada síndrome Bradytach, que ocorre arritmias, tanto que diminui a frequência cardíaca como que aumenta. E essa síndrome tem importância e é um pouco mais séria, porque pode ter dentro dessa síndrome arritmias com potencial um pouco mais grave.
Outra pergunta?
Bom dia. Eu queria saber aí do médico, quando a pessoa está sentindo uma dor acima do peito direito, que dá a dor e passa. Aí, quando tá doendo, até para você respirar, ela dói muito. Eu queria saber do médico aí o que poderia ser. Aqui é a Damiana, do sítio Antônio.
O que é que a gente diz para a dona Damiana, doutor Carlos?
Bom dia, dona Damiana. Obrigado pela pergunta. Bom, sua queixa principal é uma dor em cima do peito direito. Normalmente, a gente classifica a dor originária do coração, quando ela é típica, dando do lado esquerdo, ou seja, uma dor no lado esquerdo do peito, que pode ter irradiação para o braço ou para a região do pescoço, ou então para as costas. E essa dor sempre é desencadeada por esforço físico e melhora com repouso. No seu caso, não apresenta uma dor típica, ou seja, não é uma dor sugestiva de problema no coração. A sua dor é uma dor no peito direito, que é ventilatório dependente, ou seja, você respira e a dor piora. Muitas causas podem justificar essa dor, desde gases intestinais até problemas pulmonares também. também aconselho você procurar o consultório para poder começar a fazer alguns exames iniciais para tentar investigar.
Às vezes, doutor Carlos, eu escuto as pessoas dizerem, eu estou com uma dor no coração. Coração dói ou quando ele chega a doer já é para que o negócio está feio mesmo?
Não. Coração dói sim, certo? O coração, para ele doer, ele precisa sofrer isquemia. Ou seja, qualquer problema cardíaco que leve falta de oxigênio no coração faz com que o coração doa, certo? Outras doenças também podem causar dor no peito, como, por exemplo, pericardites, que é quando inflama a região da camada que reveste o coração, endocardites também, que é quando tem processos infecciosos na própria fibra miocárdica. Então, tem várias doenças cardiovasculares que causam dor no coração, sim. É uma dor precordial, uma dor no peito, mas o paciente pode chegar no consultório referindo, estou com uma dor no coração, e realmente ele dói.
Tem mais dúvidas chegando? Alzira?
Bom dia, Aldo. Bom dia, doutor. Gostaria de saber, doutor, estou com muita falta de ar, uma tosse esquisita, porque me falta o ar e para mim conseguir respirar eu tenho que estar tossindo. E muita dor no lado esquerdo do peito, embaixo das costelas, para as costas. Muita dor no peito e dificuldade, muita, para respirar. Isso tem alguma coisa a ver com o coração? Ou já estou perto de bater as botas mesmo?
O que é que o senhor responde para a Alzira?
Não, Alzira, calma, tá com perto de bater as
botas. Vamos ver, pensar na vida, né?
Não. Bom, realmente, tosse com falta de ar, dor no peito, pode representar problema no coração? Pode. Mas também tem outras doenças que também podem apresentar esse mesmo quadro clínico. Por exemplo, pneumonias, bronquites, doenças respiratórias como um todo, infecciosas. Pode apresentar tosse produtiva, falta de ar, dor no peito, entendeu? Ou seja, as hipóteses diagnósticas são várias, ou seja, existem vários diagnósticos diferenciais para esse quadro clínico seu. Por isso, a importância de sempre estar no consultório para poder avaliar melhor.
Tem mais uma dúvida chegando?
Bom dia, Aldo. Aqui é Marinalva de Roça Dental. Eu quero saber do médico qual é um exame certo da gente fazer para saber se tem algum problema cardíaco. Porque meu pai, ele morreu de infarto e uma tia minha. Só que eles tinham vício. Eu, graças a Deus, não. Então, mas eu já tenho problema de pressão alta. Então, eu queria saber qual era o exame certo para me fazer.
O que é que o senhor diz para o ouvinte aqui?
Bom, não existe exame certo, tá certo? Existe no coração, pode ser acometido por várias doenças. E determinadas doenças só são vistas com um tipo de exame. Já outras doenças são vistas com outro tipo de exame. A princípio, o exame cardiológico mais básico e extremamente importante, que consegue ver vários problemas, principalmente quando está no estágio mais inicial, é o eletrocardiograma. A partir do eletrocardiograma, se for vista alguma alteração, claro, levando-se em consideração também histórico do paciente, fatores de risco, que a senhora mesmo falou, é hipertensa, já é um importante fator de risco para doenças cardiovasculares. A partir daí, na consulta, você juntando tudo e vendo o eletro, você vai saber se tem a possibilidade de ter algum problema a mais e se vai precisar investigar um pouco mais com outros exames, como teste ergométrico, eco, Holter, entre outros, certo? Mas, a princípio, o exame inicial é um eletrocardiograma.
São muitas dúvidas chegando, nós vamos fazer o possível para atender a todas, se não a maioria, porque tem umas perguntas também que são semelhantes, né? Certo. Tem mais gente falando.
Bom dia, Ana Júnior. Bom dia, doutor Caio. Eu já o conheço, já fui atendida por ele, é um médico muito bom. Então, doutor, eu estou lhe perguntando, eu tenho 2 estentes no coração. Então, ultimamente, eu tenho sentido um pouco de cansaço a subir escada, a andar, qualquer esforço. Está me dando um cansaço que não é um cansaço de asma, de outras coisas. É um cansaço que eu sinto que é do coração. É normal quem tem o estento sentir essas coisas.
O que é que a gente diz para o ouvinte aqui, hein?
Não, não é normal, tá certo? É, inclusive, antes mesmo de responder a pergunta, eu queria até falar sobre isso. Muitos pacientes falam desse jeito, né? É normal eu sentir uma dor só porque eu já tenho o problema? Não. Normal é o paciente ficar bem. Claro que, a depender do estágio da doença, a gente não vai conseguir com que o paciente seja totalmente assintomático. Mas sempre que o paciente apresentar qualquer sintoma, tem que procurar um especialista, tem que procurar um médico para poder avaliar melhor. Porque nunca é normal sentir qualquer coisa, dor no peito, falta de ar, nada. A senhora tem dois estentes, ou seja, então a senhora já teve, já tem a doença arterial coronariana, já teve o entupimento, né? Parcial ou total, eu não sei, vai depender do seu quadro clínico, das artérias do coração. E foi colocado dois estentes, ou seja, foi feito angioplastia. Todo paciente que tem essa doença arterial coronariana, que é o entupimento das artérias do coração, aumenta maior risco de desenvolver a cardiomiopatia isquêmica, que é quando o coração começa a dilatar e perder um pouco a força de contração, para ser bem simples na explicação. Então, essa cardiomiopatia isquêmica, sim, ela pode começar a apresentar, o paciente pode começar a apresentar dispneia aos esforços, que é falta de ar aos esforços. Então, é muito importante que a senhora vá no seu cardiologista para poder fazer uma avaliação, fazer alguns exames complementares para saber como é que está o seu coração no momento, tá certo?
A Lourdes Pereira querendo saber se o senhor atende pelo SACEP ou só na Casa de Saúde mesmo.
Atendo pelo SACEP na própria Casa de Saúde. É o único local que eu aceito convênios, é lá.
Mais gente falando.
Bom dia. É normal, pergunto para o médico aí, é normal uma criança de 6 anos, ela tem o coração acelerado, ela já tem colesterol, o colesterol dela já é alto já. Aí eu já perguntei para os médicos dela, e os médicos dela falou que era normal. Então eu queria que esse médico me falasse, é normal.
O que é que o senhor disse para a dona Wanda?
Então, dona Wanda, crianças, de forma geral, sempre têm uma frequência cardíaca um pouco mais elevada. Para a senhora ter uma noção, um recém-nascido, a frequência cardíaca normal para ele, aproximada, é cerca de 140 batimentos por minuto. Claro que pode variar um pouco a mais, um pouco a menos. Mas o recém-nascido tem essa frequência. Com o passar da idade, essa frequência cardíaca, ela vai vindo, baixando um pouco, certo? Então, uma criança de 6 anos de idade, que nem a senhora falou, apresentar uma frequência cardíaca de 120 batimentos, 110 batimentos, não é anormal, não. É normal, sim, porque faz parte da fisiologia. Com o passar dos anos, com o passar da idade, a frequência cardíaca diminuindo aos poucos.
A Reginalda Marques, as pessoas ficam preocupadas em relação a valor. Ela gostaria de saber se o senhor poderia dizer qual o valor de uma consulta.
Bom, os valores são repassados pela Casa de Saúde, certo? Mas a menina que passou para mim é R$200 a consulta particular.
O senhor atende na segunda?
Segundas-feiras, o dia inteiro, manhã e à tarde. Quinta-feira, pela manhã. E sábados, a cada 15 dias, também pela manhã.
Muito bem. Gente falando... Pois não, doutor?
Desculpa, esqueci de falar.
Eu que peço.
A consulta já está incluso o eletrocardiograma, no caso.
Tem mais gente falando?
Que é Nalda Matinha. Ô, Aldo, eu gostaria de perguntar esse médico aí, que eu tenho um filho de 14 anos, e ele sente dor de cabeça frequentemente. É difícil um dia para ele não ter dor de cabeça. É, já passei ele no médico de cabeça aí, mas ele passou para avaliar ele, em 6 meses. E é normal sentir essa dor de cabeça frequentemente.
Aí seria um neuro, não é, doutor Carlos?
Sim, normalmente cefaleia não é um sintoma cardiológico. Claro, por exemplo, o paciente está com uma pressão arterial descompensada, cefaleia é até um sintoma comum. Mas dor de cabeça, que é a cefaleia, é um sintoma neurológico que, a princípio, deve ser avaliado pelo neurologista, certo?
Tem mais gente falando, muitas dúvidas chegando.
Bom dia, Aldo, a todos aí. Ô, Aldo, olha, eu quero saber do médico uma dúvida que eu tenho, porque a família do meu pai tem, assim, quase todos têm problema cardíaco, né? Meus tios, meu avô, que já morreu, ele tinha problema cardíaco, ele usava... Era um marca-passo, ele usava. Meu pai também tem problema de coração também, ele é cardíaco também. Já fez duas angioplastias. Aí já morreu até um primo meu também, bem novinho. Ele tinha 20 e poucos anos, morreu, tinha problema também. Aí eu quero saber do médico aí, quais são os riscos que eu tenho de ter problema cardíaco.
O que é que o senhor diz aqui para a nossa ouvinte?
Bom dia.
A Edivânia.
Bom dia, Edivânia. Bom, muito importante a sua pergunta, porque é muito, muito comum o paciente ser que nem você, ter um histórico na família de bastante problema no coração e não procurar. Só procurar o consultório após já estar com um problema um pouco mais avançado. Então, todo problema cardíaco, existem vários fatores de risco que podem aumentar a chance de uma pessoa desenvolvê-lo. E histórico familiar, que no caso seu é bastante positivo, é um dos mais importantes. Daí a importância, mesmo o paciente, que nem eu falei no começo da entrevista, está sintomático, se ele apresentar fatores de risco importantes, ou seja, ter histórico familiar, ser hipertenso, ser diabético, tabagista, sempre está procurando para fazer exames de rotina para avaliar, porque aumenta sim o risco de desenvolver os problemas cardíacos.
Na realidade, o questionamento era da Manuela, o relato da Manuela. Agora sim, vamos ouvir Edivânia.
Bom dia. Olha, aqui é Edivânia. Eu gostaria de saber do médico, porque eu já fiz elétrico, já fiz citilografia, já fiz um eco, e o último eu fiz um cateterismo. Só que é o mesmo sintoma que eu sentia antes de fazer o cateterismo, hoje eu sinto a mesma coisa. Já fiz elétrico e eco e acuso a mesma coisa. E já passei por dois médicos e eles falam mesmo que dizem que eu tenho ramos no coração. Eu quero saber, porque eu estou sentindo a mesma coisa, que é aquela dor no coração, assim, quando eu puxo o fogo, vai subindo assim, me talando na garganta.
O que é que o doutor Carlos diz para a Edivânia?
Bom, sua pergunta está um pouco confusa, mas vamos lá, vou tentar responder. Pela sua história, você tem aparentemente um bloqueio de ramo, né, no coração, e a partir desse bloqueio de ramo, os médicos foram investigando quais eram as causas. Então, você fez um cateterismo. É importante você estar ciente que cateterismo cardíaco é um exame, não é usado para tratamento. Em alguns casos, depois do cateterismo, faz-se uma angioplastia, que é a colocação de estentes nas artérias. Porém, você fez um cateterismo, ou seja, só um exame do coração, para saber se você tem problemas de entupimento das artérias, certo? Então, precisa saber se deu alguma coisa nesse exame, certo? Os médicos lá que avaliaram, eles precisam saber, deu alguma coisa? Deu alterado? A partir daí, se deu alterado, tem que tratar, para consequentemente melhorar os sintomas de dor no peito. Se caso deram normais os exames todos que você fez, que você mesmo falou, um eco, cintilografia, fez o próprio cateterismo, se deram todos normais, então tem que começar a pensar em outras hipóteses diagnósticas que também causam dor no peito, que não só problemas cardíacos, né? Lembrando sempre que dor no peito não é só problema no coração. Às vezes outros problemas, problemas gástricos, problemas de esôfago, problemas pulmonares, entre outros, podem causar dor no peito. Então, se todos os exames do coração da senhora deram normais, talvez tenha que se pesquisar outros problemas que não cardiológicos para justificar esses sintomas.
Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco voltaremos ao consultório no nosso debate de hoje. Muito bem, estamos de volta com o médico cardiologista, filho tabirense, filho do Pajeú, Dr. Carlos Vanderilson, aqui no nosso consultório, no Debate das 10 de hoje. Muitas perguntas chegando, tem gente falando aqui já.
Bom dia, Alcidal.
Tá muito baixo, aí o doutor não vai ter condição de responder a sua pergunta, porque veio muito baixo. Mais gente falando.
Bom dia, Márcia. Bom dia, Aldo. Aqui é Valquíria, sou filha da Janice, viu? Quero parabenizar aí, doutor Carlos, um excelente cardiologista, uma pessoa humana, viu? Agora está todo mundo na família aí com ele, viu? Está o Rafael, meu filho, que é cardiopata, ele está me acompanhando, está acompanhando minha mãe. O senhor está de parabéns. Que Jesus lhe abençoe.
Um abraço, Valquíria. Bom dia, Aldo. É Cida de Serrote Verde. Todos os dias amanhece com pés inchados. Faz caminhada, mas fica muito cansada. Coração acelera demais. É hipertensa. Tem noite que não dorme. O que é que o senhor diz aqui para a Cida do Serrote Verde?
Bom, pés inchados. É o que a gente chama de edema de membros inferiores. Realmente pode ser um sintoma referente a problemas cardíacos. Entre eles, um dos mais comuns é a insuficiência cardíaca, que é quando o paciente está com o coração um pouco dilatado, aí começando a apresentar força na contração e disfunção na função sistólica. O pessoal conhece mais por coração crescido, coração inchado. Então, realmente, edema de membros inferiores pode ser um sintoma cardíaco. Lembrando que outros problemas também podem ocasionar inchaço nas pernas. Também é bastante comum, inclusive mais comum até do que os problemas do coração, é a insuficiência venosa periférica, que é a presença de varizes nos membros inferiores.
Tem mais gente falando, vamos ouvir.
Bom dia, Aldo. Veja aí. Bom dia, Aldo. Veja aí. Pergunte a ele, uma pessoa assim, que fez uma cirurgia em 2010, fevereiro de 2010.
Cortou, veio pela metade o zap dela. Bom dia, Aldo. Dr. Carlos é um excelente cardiologista, paciente dele, a Nilda de Carnaíba. Eu já ouvi relatos também, inclusive, meu amigo Dr. Carlos Marques, a gente estava conversando sábado, e ele fazendo excelentes referências ao Dr. Carlos Vandeilson. A Casa de Saúde está de parabéns com o Dr. Carlos, muito bom. Está dizendo aqui a Vera Brasil. Tem mais gente aqui falando.
Bom dia, Aldo Vidal. Olha, pergunta aí para o doutor, que eu gosto muito de tomar cerveja com Red Bull e Montila. Aí, toda vez que eu vou tomar cerveja, eu tomo sempre com Red Bull. Pergunta para ele se tem algum problema, assim, atingir o coração, se acelera o coração, por favor. Valeu.
É a Cleide Santos. É a Cleide Santos. Eu tomo só a cerveja e já sei que estou fazendo mal. Agora imagine cerveja, Red Bull e Montila, mas com a palavra do Dr. Carlos, que é especialista na área.
Bom, realmente não é aconselhável que você faça a mistura de todas essas bebidas, inclusive elas isoladas também fazem mal, tá certo? O Red Bull, existe uma substância chamada taurina, que é uma substância que eleva a frequência cardíaca e também aumenta a chance de ocorrer arritmias, sem falar também que aumenta a pressão. E o álcool em si também, os estudos já comprovaram que eleva a incidência também de arritmias cardíacas, além de outros problemas cardiovasculares. Então, eu não aconselho não a senhora misturar essas bebidas e ingerir, não.
Tem mais gente aqui falando.
Bom dia, Aldo. Bom dia para o médico também. Olha, eu gostaria de saber do doutor se é normal, se quer que é a pessoa, o coração querendo parar. Aí, para ele voltar a funcionar normalmente, o cara tem que respirar bastante para ele voltar a bater. Se é normal ou se é algum problema. Obrigado e um bom dia.
Dá para dizer alguma coisa sobre o relato dela, doutor?
Não é normal, certo? Como eu falei, qualquer sintoma que o paciente possa apresentar não é normal. Sempre tem que ser investigado, tá? Alguns sintomas são indicativos de algumas doenças, apesar de que a doença às vezes pode estar controlada e mesmo assim o paciente ainda apresentar alguns sintomas. Porém, esses que você referiu são sintomas bastante sugestivos de quem tem arritmia, né? O coração dá umas pausas, você sente a sensação de pausa e depois volta o coração a bater. Então, principalmente as bradiarritmias podem ocasionar esses sintomas. Mas para ter certeza, só através de alguns exames, como eu falei, o eletrocardiograma é o mais básico, é o inicial a ser feito.
A Márcia pergunta o seguinte: se a pessoa passou por um estresse, uma noite mal dormida, o exame acusou arritmia, os fatores influenciaram ou não tem nada a ver com isso? Márcia?
Sim, Márcia. Insônia, estresse, ansiedade, Tudo isso influencia na ocorrência de arritmias. Eles aumentam a incidência de arritmias. Só precisa saber se você realmente apresentou a arritmia, porque muitos pacientes confundem uma taquicardia sinusal com arritmia. Taquicardia sinusal nada mais é do que o aumento da frequência cardíaca, que pode ser ocasionado de maneira metabólica ou emocional. Por exemplo, se você tiver um sonho, um pesadelo, acordar à noite com o coração muito acelerado. Na grande maioria das vezes vai estar ali um ataque cardíaco sinusal, que é só uma resposta do seu coração, do seu organismo, àquela emoção, aquele estresse emocional que você teve durante o sonho. Então, sim, influencia a questão de mau sono, a questão de estresse, influencia para a ocorrência de arritmias, porém tem que ter certeza que realmente é uma arritmia, porque na maioria das vezes pode ser só uma taquicardia sinusal, que é fisiológico.
A Maria Helena Magalhães, ela diz que tinha uma arritmia, ficou bem, tomando Atenolol 50, não sei se o nome é esse, continua com esse medicamento. Ela está fazendo certo? Pergunta a Maria Helena.
Bom, Atenolol é uma medicação antiarrítmica do grupo farmacológico chamado beta-bloqueadores. É uma medicação muito boa, que pode ser usada em vários tipos de arritmia, sim. Também é usado para controle de pressão arterial. Porém, hoje a principal escolha de um beta-bloqueador é mais arritmias e outros tipos de problemas do coração. Então, com certeza, é um bom remédio e sempre é bom estar acompanhando com seu cardiologista para ver sua frequência cardíaca, mas que a conduta de tomar Atenolol numa arritmia pode estar correta, sim. Várias arritmias respondem bem a esse remédio.
Tem mais gente falando aqui no Zap.
Bom dia, Aldo Vidal. Aqui é Selma, da Isidio Leite. Bom dia também, doutor. Eu gostaria de saber do doutor quem tem arritmia. Se é normal sentir muito cansaço.
O que é que o senhor diz para o ouvinte aqui, doutor Carlos?
Voltando a dizer, não é normal, certo? Mesmo que a senhora tenha arritmia, certo? Não é normal que o paciente apresente cansaço, apresente qualquer outro sintoma. Porque o tratamento existe justamente para isso, né? Para melhorar a qualidade de vida, para melhorar os sintomas, para melhorar a doença. Então, aconselho a senhora procurar seu cardiologista para poder avaliar por que mesmo tendo arritmia e possivelmente usando as medicações, ainda está apresentando sintomas de cansaço.
Mais dúvidas estão chegando.
Alô, doutor, bom dia. Bom dia. Minha mãe sente muita dor no lado esquerdo do peito. Ela gostaria de saber o que poderia ser.
É o ouvinte aqui fazendo a pergunta. O apelido dele é o Galego. O que é que a gente diz para a mãe do Galego?
Bom dia, Galego. Bom, muitas doenças podem ocasionar uma dor em cima do peito esquerdo. As cardiológicas, problemas cardíacos mais comuns são doença arterial coronariana / angina, que é quando tem obstrução das artérias do coração, valvulopatias, que é quando o paciente apresenta disfunção nas válvulas, que é pequenas estruturas que tem dentro do coração que fazem com que ocorra a passagem de sangue de uma câmara cardíaca para outra. Além disso, pericardites, que é a inflamação da camada externa do coração, endocardite, entre outras menos comuns, certo?
Tem mais dúvidas?
Bom dia, doutor. Aqui é Jaqueline, do sítio Barreiro. Porque eu sinto uma dor em cima do meu peito esquerdo, mas não é uma dor forte, é uma dor... É pouquinho a dor. Mas quando eu tomo Lufital, aí passa a dor. Eu queria saber se pode ser problema cardíaco ou gases. Obrigado.
O que a gente diz para a Jaqueline?
Medicina não é uma ciência exata, tá, Jaqueline? Então, poder ser problema no coração, nunca vou dizer que não pode, tá? Porque sempre que um paciente apresentar uma dor no peito, principalmente se for na região do peito esquerdo, uma dor precordial, que a gente chama, tem que ser investigado sob o ponto de vista cardiovascular. Mas, se você tem a dor, é uma dor leve, uma dor que não dura muito tempo, você tomou a simeticona, que é uma medicação que ajuda melhorar as dores de gases intestinais, então, possivelmente, possa ser mais por isso.
O Vianês quer saber o seguinte. Bom dia, doutor. O álcool, mesmo em pequena quantidade, pode acelerar os batimentos cardíacos, principalmente durante a noite?
Sim, com certeza. O álcool é uma substância, uma bebida que acaba, que eleva o metabolismo, certo? E tem uma resposta simpática também, e acaba elevando, sim, a frequência cardíaca. É normal que isso aconteça.
Tem mais gente falando aqui no Zap conosco.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, doutor aí. Olha, eu tenho minhas dúvidas, porque meu marido, ele fez todos os exames, principalmente de coração, com o médico, o elétrico, e não apontou nenhuma anormalidade. Ele estava realmente super bem, bem mesmo, o médico falou. Aquele problema de coração, pressão alta, ele não tinha. Quando foi com 2 dias, doutor, meu marido teve um infarto e foi embora.
Isso acontece? Quer dizer, aconteceu, mas isso é normal?
É, isso pode acontecer sim, tá? Os exames, principalmente como você falou, o eletrocardiograma, eles não são 100% fidedignos, né? Ele pode mostrar alterações, como também não podem, tá? Daí a importância por o paciente ir no consultório, além de avaliar o eletro, avaliar também a história clínica do paciente, né, a anamnese, fazer uma boa anamnese do paciente, sabendo do quadro clínico dele e saber também das comorbidades que ele tem. A partir daí, juntando também com o exame físico, decidir se vai estacionar a investigação somente no eletrocardiograma ou não. Mas que, infelizmente, e essa chance pode ocorrer, pode. Que é o paciente ter um eletrocardiograma normal e, após isso, apresentar outros problemas, como o infarto.
Está aqui o Biro Biro, um dos grandes jogadores do futebol de Afogados. Fala, Biro.
Bom dia, Aldo. Aqui é
a esposa dele.
E queria aproveitar a oportunidade, Cleide, e agradecer muito a Dr. Ribamar, Dr. Edson, especialmente ao Dr. Carlos, que hoje está com 8 dias que eu cheguei num quadro muito grave na Casa de Saúde, e o pronto atendimento de todos fizeram me recuperar. Ainda estou de repouso. Queria apenas agradecer.
É a Cleide. Cleide Siqueira, né, Tito? Foi companheira nossa aqui, trabalhou na Rádio Pajeú também, professora. O papel do médico é esse, é usar as mãos para salvar vidas, não é, doutor Carlos?
Com certeza, não precisa nem agradecer, Cleide. Fiz nada mais que minha obrigação. E você não imagina como eu fico feliz em saber que a senhora está se recuperando e está bem.
Bom, tem mais gente falando, vamos ouvir.
Bom dia, Aldo. Bom dia, doutor aí. Bom dia a todos da rádio, todos os ouvintes. Eu gostaria de saber o normal das frequências, dos batimentos cardíacos para a idade a partir de 40 anos. Fátima Lira, Queimada Grande, obrigada.
O que é que o senhor diz para a Fátima?
Bom dia, Fátima. A frequência cardíaca, que a gente chama de livro, né? Que o livro diz que a frequência cardíaca normal é entre, para a sua faixa etária, é entre 60 e 100 batimentos por minuto. Porém, pode ocorrer situações em que essa frequência pode aumentar um pouco a frequência ou diminuir um pouco, certo? Vamos dar 2 exemplos. Como o exemplo do susto. Se você está na rua andando, de repente tem um grande susto, certo? Sua frequência cardíaca vai aumentar, certo? E pode ultrapassar a barreira dos 100 batimentos por minuto. E isso não é anormal, isso é fisiológico, é porque seu corpo necessitou de maior demanda de oxigênio, de maior demanda de sangue, e, consequentemente, o coração bateu mais rápido para levar esse sangue para os tecidos, certo? Se outro exemplo é quando tem queda na frequência. Por exemplo, se você passar um jejum muito prolongado, por exemplo, tomou café da manhã, só vai conseguir alimentar-se novamente lá no finalzinho da tarde, por conta da hipoglicemia, que é a queda da glicemia nas correntes sanguíneas, também vai existir uma queda da frequência. E também é fisiológico, isso não é anormal, entendeu? Então, de livro, é entre 60 e 100, mas podem ocorrer situações em que ela aumente um pouco ou diminua um pouco. Sempre é importante ver se está no ritmo. Isso é o que é importante, saber se o coração está no ritmo cardíaco sinusal, que é o fisiológico normal.
Outra dúvida aqui.
Bom dia, Aldo. Eu gostaria de saber aí do cardiologista se raiva, estresse, tudo isso, se atinge o coração. E Às vezes eu verifico minha pressão e minha pressão é baixa, né? Sempre é 10 por 6, 11 por 7. E sempre aparecem meus batimentos cardíacos em 115, 120, já chegou até em 132. Do nada. Um abraço e bom dia.
O que é que o senhor diz para a Marluce?
Bom, Marluce, sim, com certeza. Estresse, má alimentação, insônia, ansiedade, isso tudo pode influenciar, sim, o coração, certo? Claro, esses problemas não têm o mesmo peso de um fator de risco de uma hipertensão, uma diabetes. Mas eles, sim, se forem muito frequentes, podem interferir, sim, na saúde cardiovascular.
Doutor, o Beto Góes, ele está dizendo o seguinte. Doutor, o cardiologista dele, em João Pessoa, passou Benicar Anlo, 12,5 mais 20 e hidroclorotiazida combinados uma vez pela manhã. Disse que é obeso e hipertenso. Beto Góes, obrigado, está dizendo ele.
Bom, Beto, excelentes medicações, tá certo? Benicar Anlo. Existem duas medicações na composição desse remédio, tá certo? Que é a homesartana associada com o amlodipino, tá? E o hidroclorotiazida é um diurético. Esses três remédios são, todos eles, primeira escolha para tratamento de hipertensão arterial. Então, se sua pressão estiver bem controlada, não precisa se preocupar com a questão das substâncias, não, porque são excelentes remédios.
Um abraço, Beto, ouvindo a gente. Mais gente falando aqui.
Bom dia, Aldo Vidal. Aqui é Fernanda da Mata Verde. Aldo Vidal, eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor, porque o meu esposo, ele trabalhou no corte de cana e ele ficou sentindo, assim, quando ele estava trabalhando mesmo, ele sentia muito uma dor em cima do peito esquerdo, vindo para o braço dele esquerdo também. E tinha dia que ele disse que não aguentava trabalhar. Então, assim, eu gostaria de perguntar ao doutor quais são as providências que eu tenho que tomar, quais são os exames, assim, ideais para ele fazer, para saber o porquê, se era porque ele trabalhava demais ou é algum problema. Porque ele ficou muito preocupado com isso.
O que é que o senhor diz para a Fernanda, doutor Carlos?
Perfeito, Fernanda. Bom, seu marido, então, apresenta o que a gente chama de uma pré-cordialgia típica, né? Principalmente se ele disse que quando não trabalhava, melhorava. Então, aí sim, se classifica em uma pré-cordialgia típica, que é uma dor no peito com irradiação para o membro superior esquerdo, que piora com o esforço físico e melhora com o repouso. Então, isso sim é uma pré-cordialgia típica que pode representar problemas cardíacos ou não, certo? Precisa investigar. A princípio, como eu falei, o exame mais básico seria um eletrocardiograma. Marque alguma consulta com algum cardiologista para fazer um eletro, dar uma olhada nesse eletro e, a partir daí, ver se há necessidade de fazer exames complementares ou não.
Mais dúvidas?
Bom dia, doutor. Eu sou Maria Luz Andrade, aqui da Vigília Amarela. Eu tive um AVC, está com 2 anos. E esse mês que passou, eu fiz o eco. Passei no cardiologista e fiz o eco. E apareceu um pequeno sopro, falou ele. E ele falou que eu não me preocupasse. Quer que o senhor me responda, por favor?
Dona Lourdes.
Você teve um AVC há 2 anos, tá certo? Todo paciente que apresenta AVC precisa fazer um eletrocardiograma, tá? Porque muitos problemas cardíacos podem elevar a chance de o paciente apresentar um acidente vascular cerebral, principalmente o isquêmico. Sobre a questão da alteração que deu no seu exame, que é o sopro, essa é uma alteração bastante comum, principalmente a partir de 50, 60 anos de idade. Porque nada mais é do que pequenos refluxos que podem ocorrer nas válvulas cardíacas. Então, se não for um sopro grave, um sopro importante, for um sopro leve, não tem muito o que ser feito. Claro, controle de pressão, acompanhamento, mas não é uma alteração significativa que nos preocupe tanto, não.
Outra dúvida?
Bom dia. Doutor, é o seguinte, meu filho foi diagnosticado com arritmia cardíaca. Eu fiz os exames, fiz o Holter e acusou que ele tem arritmia cardíaca. Só que o ano passado eu fiz novamente o eletro. E no eletro deu que ele não tinha mais arritmia cardíaca. Só que de uns dias para cá ele vem tendo as crises novamente. coração dele acelera, ele fica tonto, com falta de ar, gelado. O senhor acha que ele pode ter voltado à arritmia?
É a pergunta da Nice Ramos, doutor Carlos.
Sim, sim, com certeza. Existem muitos tipos de arritmia, tá? Muitos, mais de 100 tipos de arritmia, para você ter uma noção. E grande parte dessas arritmias, elas aparecem e desaparecem espontaneamente, ou também depois de algum tipo de tratamento que possa ser feito, tá? Então, o que pode acontecer com o seu filho é isso: feito um eletrocardiograma de repouso e dá negativo, porque naquele momento que ele fez o eletrocardiograma, ele estava em ritmo sinusal, não tinha a presença da arritmia. Já o Holter, que é onde foi acusado, é um exame melhor, né? Que ele é como se fosse um eletrocardiograma feito durante 24 horas. Então, tem um tempo bem maior em que o paciente é monitorizado e, se caso existir arritmias nesse intervalo de 24 horas, a arritmia vai estar acusada no Holter.
O Antônio, ele disse que sofreu um acidente há 4 anos, ficou com o lado do peito esquerdo crescido, mas sempre que pega peso, sente dores. É como se o coração também estivesse doendo. O que pode ser isso?
Aí, nesse caso, seria mais comum por conta do próprio trauma, né? Você refere que teve um acidente e teve, por conta desse acidente, ficou uma sequela. Né, uma sequela na anatomia da região torácica. Então, muito provavelmente, essa dor seja mais por conta dessa própria sequela. Mas, como eu falei, toda dor no peito precisa ser investigada, principalmente se for na região esquerda. Então, aconselho também, além de tomar algum analgésico para aliviar essa dor depois desse trauma, mas também marcar uma consulta, passar no card para ver se não tem alguma coisa a mais.
A Maria está dizendo: bom dia, doutor. Doutor Carlos é um bom cardiologista. O sobrinho passou por outros cardiologistas, mas foi o doutor Carlos quem descobriu o problema. Ele está ótimo, parabéns. Ela quer saber: quem tem sopro pode praticar exercícios físicos?
Pode sim. O sopro, a gente sempre tem que saber aonde é o sopro, né? Qual a causa do sopro, porque existem vários locais em que podem existir a questão desse sopro. E também saber qual o grau, né? Por exemplo, se o paciente tem um sopro na válvula mitral, que é uma válvula que divide a região do átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo, que faz a passagem de sangue naquela região. Se tiver um refluxo leve e o paciente está bem clinicamente, está assintomático, então não tem contraindicação em fazer nenhum tipo de atividade física, não.
Tem mais gente falando.
Aldo, bom dia, doutor Carlos. Meu nome é Lidiane, eu sou de Afogados de Angazeira e eu gostaria de saber o seguinte do médico: se quem tem angina ou refluxo, se os sintomas são iguais ou são diferentes.
O que é que a gente diz para ela, doutor?
Não, os sintomas são diferentes, porém, podem ser semelhantes. É aquela velha história, né, que eu falei, Aldo. Medicina não é uma ciência exata, né? Principalmente pacientes diabéticos, tabagistas, apresentam muitos sintomas atípicos. Então, a angina apresenta-se basicamente sobre a forma de aquela dor precordial atípica. E já o refluxo, não. O refluxo, os sintomas são diferentes. São pirose, que é aquela sensação de azia, regurgitação, principalmente, que é a sensação do alimento voltando depois de alimentar-se. Além de dor retroesternal, epigastralgia, que é dor em cima do estômago. Então, são sintomas diferentes. Porém, eles podem se assemelhar, principalmente em pacientes diabéticos, tabagistas.
Tem um ouvinte aqui querendo saber. Inclusive foi a amiga que pediu para ela perguntar: o que é que o senhor diz sobre grandes palpitações, sentindo o coração quase sair pela boca?
Então, sempre que o paciente apresentar uma palpitação, a primeira coisa que ele deve fazer é ver a sua frequência cardíaca. Simplesmente olhar o pulso, pegando no seu pulso aqui e ver quanto está o batimento cardíaco. Se esse batimento cardíaco está muito elevado, claro, tem que ir no pronto-socorro quanto antes, de forma imediata, tá certo? Se não, se perceber que o batimento cardíaco, o pulso aqui na palpação, está normal, está naquela faixa que eu falei, de 60 a 100 batimentos, então calma, procure ficar relaxada e marcar uma consulta eletiva no consultório.
Mais um aqui.
Aldo, bom dia, doutor. Eu gostaria de saber se numa consulta normal que a gente faz com o médico, se dá para ele descobrir, assim, botando, com aquele tipo de aparelho, né, que eles usam, né, no coração, se dá para descobrir, se fazer algum diagnóstico, assim, se a gente tem algum problema no coração. E a outra pergunta que eu gostaria de saber é porque, assim, quando a pessoa tem muitos problemas de nervo, também se leva a algum problema cardíaco.
É a pergunta da Ivaneta para a gente fechar o nosso debate, doutor.
Bom, primeiro, a primeira pergunta sobre... ela falou do exame, não soube dizer o nome, mas eu acho que ela está falando do eletrocardiograma, que é o exame mais básico. Sim, com certeza. O eletrocardiograma é um dos melhores exames que tem, tá certo? Ele, a partir dele, a gente pode dar o diagnóstico de várias doenças. O que o grande problema que acontece é que, mesmo o eletrocardiograma estando normal, se for em alguns casos, pode ocorrer de o paciente ainda ter um problema cardíaco. Daí a importância de outros exames complementares, tá certo? Mas grande parte das doenças cardíacas são sim diagnosticadas pelo eletrocardiograma. É um excelente exame, sim.
Muito bem, eu quero...
Em referência à ansiedade que ela referiu, pergunto se tem algum problema no coração, para você ter uma noção, Aldo, cerca de 30%, 25%, 30% dos pacientes que entram no meu consultório hoje, a queixa deles, cardíaca, é ocasionada pela questão de estresse, ansiedade, nervosismo. Então, isso é muito comum, certo? Mas, com certeza, nunca pode ser excluído. Por exemplo, não, o paciente tá com ansiedade, o problema dele é só esse. Não. Sempre tem que ser investigado direitinho, fazer exames complementares para ter certeza. Se caso for somente a ansiedade que esteja causando sintomas, aí sim, você trata a ansiedade e o paciente vai ficar bem.
Eu quero agradecer a todos os ouvintes que participaram, pedir desculpas aos que mandaram zap, mas que não foram atendidos, porque nós fomos atendidos aqui pela ordem de chegada. Na medida que o zap ia chegando, nós fomos atendendo, já que não dá para filtrar todos. E agradecer ao Dr. Carlos Vanderilson, médico cardiologista, que deu uma aula sobre cardiologia aqui no nosso debate de hoje. Dr. Carlos, muito obrigado e foi bom recebê-lo aqui.
Não, eu que agradeço, Aldo. Muito obrigado. Mandar um abraço para todos os ouvintes. Dizer que estou sempre disponível, qualquer dúvida, atendo na Casa de Saúde todas as segundas-feiras, todas as quintas-feiras pela manhã, segunda-feira o dia inteiro, e nos sábados também. Agradeço a oportunidade também da Casa de Saúde e sempre estou à disposição.
E é final do nosso debate de hoje. O debate das 10.